Vivia num lugar bem distante da cidade um casalzinho. Ele era muito genioso, tudo aborrecia, tudo tinha que ser só do gosto dele. Ela era calma, boa mesmo. Foram lutando pela vida até que compraram uma fazenda para viver. Mas tinha uma coisa: já iam para a 11ª filha e nada de um varão. O homem já estava aborrecido. Mulher, se na próxima vez não vier um filho varão, mato você e mato a criança. Já estou cheio de tanta mulher. Que diabo? É só rabo de saia? Um belo dia, ela viu que estava grávida. Foi, falou com a amiga dela, uma senhora bem velha, parteira de todas as filhas. Deixa, minha filha. Se Deus quiser, há de aparecer um menino. Se trata, cuida direitinho. E assim fez. Tomou caldo de galinha todo dia. Comeu muita fruta, bebeu muito leite. Quando o marido viu ela engordando, falou: Mulher, dessa vez tem que ser menino. Assim espero, marido. Santo Antônio há de nos ajudar. Santo Antônio ajudando ou não, tem que ser um menino, senão já sabe. Quando nasceu a criança, a parteira falou: Menino outra vez, mas não será o fim. Vai ser criado como menino. Vai se chamar João, João das Práticas. Aí está muito bem. Vestiu a criança, pôs a fralda bem amarradinha. Como é? Nasceu a criança? É homem ou mulher? Perguntou o marido. Nasceu, é um menino. Ah, graças a Deus! Eu não queria terminar minha vida um assassino. A sorte é que o marido nem foi olhar lá o bumbumzinho para ver se era menino mesmo. Muito contente, falou: Para quem eu vou dar para ser padrinho desse menino? Todo mundo é meu compadre. Agora, para procurar compadre, tem que montar a cavalo e ir lá no meio da cidade. Não tem nada, não. É menino, eu vou. Primeira pessoa que eu encontrar no caminho vai ser o padrinho. Há de ser um padrinho bem rico, que tenha meio para educar nosso filho. Porque a gente já está velho. Coronel sempre passa por essa hora. Dessa vez ele vai aceitar ser padrinho por ser um menino. Arreou o melhor cavalo, saiu naquele trote costumeiro. Paco, 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 pela estrada fora. Lá numa volta que a estrada fazia, quem ele vê na beirada do caminho? Um velho. Um velhinho, pobre, sentado comendo uma banana. Ficou muito sem graça quando viu o velho. Boa tarde, meu velho. Ô, boa tarde, meu amigo. O amigo está com um semblante triste. O que aconteceu? Ah, meu velho, eu fiz um juramento e agora tenho que cumprir. Eu já estou para lá de 10 filhas. Dessa vez, minha mulher teve um menino. Disse para ela que a primeira pessoa que eu encontrasse pelo caminho seria padrinho de meu filho. Eu não esperava encontrar o senhor tão velho, mas palavra minha não volta atrás. Convido o senhor para ser padrinho do meu filho. Pois eu aceito, sou velho, mas posso rezar. Pedi a Deus para encaminhá-lo na vida. Aí voltou, chegou em casa. Ah, mulher, nosso filho vai ficar muito cedo sem padrinho. Eu pensava em encontrar o coronel, um moço ainda, mas encontrei um velho que nunca vi, sentado na estrada. Tem que ser esse velho mesmo. No outro sábado, ele estará aqui às 11 horas para batizar nosso filho. Está muito bem, marido. Que seja feita a vontade de Deus. Por ser velho, não. Pode ser um velhinho muito bom. Estou muito contente.
Chegado o dia, o velhinho batizou João das Práticas. João era um nome muito bonito. Era um dos apóstolos queridos de Nosso Senhor. Foi uma festa grande, mandou matar bezerro, as mocinhas sirigaitas esperando os rapazes, porque era menina para dar, vender e jogar fora. João das Práticas foi crescendo fortezinho. A mãe não deixava ninguém pegar o menino, nem as irmãs, só a parteira. A velha amiga dela é que segurava, dava banho, tudo escondido. De vez em quando, o marido falava: Engraçado, às vezes eu fico achando, que cara de menina. Será que até no menino esse negócio de menina pegou? Até o choro parece choro de mulher. Aí foi, ficou sempre metendo aquilo na cabeça. E o garoto crescendo. Mulher, esse menino pegou mania de menina. Eu vou pôr esse menino na escola com um preceptor bem forte. Ele tem que virar homem. A esposa, coitada, tremia dos pés à cabeça. Ai, se o marido descobrir, ele me mata e mata meu filho. Meu João das Práticas. O garoto já estava com 9 anos. O marido falou assim: não tem jeito. Vou chamar um preceptor que vai pôr esse menino para correr e andar a cavalo. O menino tem medo de barata. Tá pior do que as meninas. Quando foi um belo dia, o marido ia para a cidade fazer compras e queria levar o garoto. Ela implorou tanto a ele que não levasse que ele concordou, mas falou: na próxima ele vai comigo. Ela estava naquela tristeza, pensando o que havia de fazer, se fugia com o filho ou não. Quando vem chegando o padrinho do garoto, aquele velhinho. Ah, tão bom, meu compadre, o senhor ter aparecido. Eu estou num dilema tão grande. Eu sei do seu dilema. O meu afilhado, João das Práticas, é uma menina. É verdade, mas pelo amor de Deus, eu não conto para ninguém. Pode deixar, eu vim aqui para salvar, para falar com o compadre que vou levar e educar na cidade com um grande professor que eu conheço. O velho esperou o compadre chegar e contou para ele. O homem falou: tá muito bem, compadre, eu ia mesmo fazer isso. Esse menino tem medo de tudo. E o velho saiu com o afilhado para a cidade. Falou assim: sabe, meu filho, eu vou cuidar de você. Você vai ser educado aqui. Porque você é menina. Se seu pai souber disso, você vai ser morto. Ninguém pode saber que você é menina. Aí passou. João das Práticas foi crescendo, estudou. Quando foi, o padrinho falou assim: agora está na época de você procurar serviço. Tem um reino muito distante daqui. Eu vou te apresentar lá no Palácio do Rei, um senhor antigo. Você tome muito cuidado com as mulheres, porque você é um rapaz muito bonito. Embora sendo moça, mas para rapaz você é bonito demais.
Chegou lá, bateu no portão, perguntou se não tinha trabalho ali para um rapaz. Ah, disseram, o único trabalho que está precisando aqui é tocar os porcos de qualidade da rainha. Precisa de alguém para tocar a corneta, levar os porcos de manhã e traz de tarde. Tá muito bem. Então, João das Práticas ficou lá. Olha, muitas bênçãos, meu afilhado, muito cuidado. Sempre que precisar de mim, é só firmar o pensamento no seu padrinho que eu venho. Acontece. O rei era muito velho e a rainha ainda era nova e bonita. Um dia, ela estava lá na janela do palácio, mandou chamar o criado e perguntou quem era o rapaz. Vossa Majestade é João das Práticas, o novo empregado daí. Pois você manda chamar. João das Práticas foi. Sabe, João das Práticas, que eu quero que você venha aqui todo dia na minha sala, depois de trazer os porcos, tomar banho e vem aqui conversar comigo. E assim ele fez. Tomava banho, mudava a roupinha dele e ia para lá. Mas começou a notar que a rainha estava com mais coisas com ele, abraçando, dizendo que ele era um rapaz muito bonito. O padrinho dele já tinha orientado ele como que a vida era. Pensou muito no padrinho, caminhou para o lado de fora e ele estava lá. Ah, meu padrinho, a rainha está assim querendo. O que que eu vou fazer? Não dê confiança a ela. Toda vez que ela quiser te abraçar, você recusa. Essa rainha gosta de passar o rei para trás, o rei é um velho muito bom. No dia seguinte, João das Práticas não apareceu lá. A rainha mandou chamar. Começou a dizer que gostava dele, que ele era jovem. Ele falou que respeitava muito sua majestade, o senhor rei, e que não queria nada com ela. Ela, tinindo de raiva, falou: então, tu vai se arrepender, tu há de me pagar. Aí mandou que ele saísse, ele foi e saiu. Continuou no emprego dele, trabalhava, trabalhava. Um dia, na mesa, ela falou para o rei: sabe, marido, que o João das Práticas, esse que cuida dos porcos, me disse que é capaz de buscar água na fonte da juventude. Essa era uma água que tinha uma montanha muito distante. Era uma escuridão medonha, nunca tinha a luz do sol, parecia coisa do diabo. O rei mandou chamar João das Práticas. Então você foi dizer à rainha que é capaz de apanhar água lá na fonte da juventude? Majestade, eu nunca ouvi falar nessa fonte, nem sei para que lado fica. Falou sim, marido, além de tudo, está querendo mentir. O rei ficou irado.
Queria a água da juventude com pena de morte se não trouxesse. Aí, ele saiu, foi pro quartinho dele, começou a chorar, lastimando que a mãe dele vestiu ele de homem. O que ele ia fazer? No dia seguinte, acordou chorando, levou os porcos, voltou. Aí foi que lembrou do padrinho. Foi lá fora e o encontrou. Mas, meu filho, por que você está sofrendo assim? Você não veio ontem aqui? Nem pensei, nem sei o que fazer. Reneguei os galanteios da rainha e ela falou com o senhor rei que eu sou capaz de apanhar água na fonte da juventude. Eu nunca ouvi falar, nem sei onde fica, nem sei se existe essa fonte. Ih, mas é muito perigoso. Mas não tem nada, não. Você diz que vai. Pede a ele um jarro de ouro virgem, que nunca foi servido. Pega o jarro direitinho, coloca dentro do bornal. Não deixa ninguém tocar. Pede a ele o cavalo mais veloz e forte que tiver e toma esse relógio aqui. Você vai caminhar 3 dias. No terceiro dia, você tem que estar na pedra. Você sobe um máximo. Não se incomode com a escuridão. Deixe o cavalo que ele vai. Quando o cavalo parar, você desça. Deixe o bornal na sela. Sobe. Meio-dia certinho que você vai apanhar. Vai ouvir o barulho da água caindo entre as pedras. As pedras têm os dentes igual uma moenda. É dia e noite moendo e a água cai ali. Não tem um minuto que feche aquele negócio. Qualquer coisa que for ali, mói aquilo tudo. Meio-dia ela abre 5 minutos aqueles dentes, depressa. Não apanha a água que escorre, você apanha a água do fundo. Você debruça quase mais da metade para dentro daquele poço negro, você não vai ver nada. Enfia o jarro de ouro, apanha a água, nem olha se veio água e sai depressa. Põe o jarro dentro do saco na sela do cavalo, monta e não olha para trás e vem embora.
João das Práticas se despediu do padrinho e apareceu no palácio. Saiba, Vossa Majestade, que eu vou. A rainha ficou louca quando viu que ele ia. Ela estava doida por aquele rapaz. Vossa Majestade, preciso de um jarro de ouro virgem dentro de um bornal. Quero um cavalo forte, o mais veloz que tiver. Só estarei de volta no quarto dia. Parto de madrugada. Está muito bem. Você terá o cavalo. Aí desceu e o padrinho abençoou a viagem. De madrugada, saiu com aquele jarro brilhando. Nem bem montou no cavalo e ele saiu. Perlé, 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 perlé. Arrancou, voava mais que um foguete, tirava fogo das pedras da estrada, mas nem suava aquele cavalo. João das Práticas, seguro ali. No terceiro dia, avistou a montanha negra, uma coisa horrenda. E o cavalo, prelé, 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 escureceu. Só se via as faíscas saindo do casco do cavalo, subindo. Subiu, subiu o máximo. Aí o cavalo parou. Ele apeou, tirou o jarro e olhou o relógio. Faltavam 5 minutos. Galgou o resto da subida com aquele limo. Quando chegou, ouviu o barulhinho, aqueles dentes moendo, que teve vontade de gritar. Sai correndo, tanto medo. Ai, meu padrinho, me ajuda, me dê coragem. Quando o ponteiro chegou juntinho com o outro, fez. Abriu aquela boca. Ele debruçou, quase que caiu lá dentro. Meteu o jarrinho, encheu. Saiu correndo, botou o jarrinho dentro do bornal, pulou no lombo do cavalo e prelé, 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 não olhou para trás. Aí o cavalo voou, desceu pela escuridão, quando viu, já estava galgando a estrada. Aí que ele voava mesmo, não tinha um pingo de suor, mas que cavalo bom! A água não entornava uma gotinha. Quando foi no dia seguinte, chegou, pulou do cavalo. Se apresentou ao rei. O rei ficou bobo de ver, mas esse rapazinho, não é possível. Mas você foi lá, João das Práticas. Como você fez? Vossa Majestade, o lugar é uma coisa que eu nunca vi. Sei dizer só que é apavorante. A fonte é igual uma moenda, mói dia e noite sem cessar. Nem sei como é que eu fiz. A coragem, o amor à vida é que me fez enfiar a mão lá, que eu enfiei, apanhei a água e trouxe. Muito bem, João das Práticas, estou contente com você. Entregaram o jarro à rainha, que logo passou aquela água no rosto. Quando voltou, Estava linda por demais. Estava mais jovem, só vendo. Era outra. Ela levou a água para o rei, começou a passar no rosto dele e mandou que ele tomasse. O rei recusou. Não, eu não quero ser jovem. O que adianta a aparência jovem se meu coração está velho, triste, com saudade da minha filha, da minha princesa? A rainha saiu muito sem graça para guardar o jarro no cofre, com medo de alguém roubar. Não saía da frente do espelho, se achando linda. Mandou chamar João das Práticas. Ele veio, coitado, tão cansado que estava. Olha, João das Práticas, vê como estou linda, jovem. Por que você não me quer? Todos os homens que eu desejei nessa vida ajoelharam aos meus pés. Vossa Majestade está linda, mas eu recuso tudo isso. Sou pobre, quero viver do meu trabalho. Jamais eu seria traiçoeiro, vivendo sobre o teto da Sua Majestade, do Senhor meu Rei, quem me rege, quem tem minha vida nas suas mãos, se Vossa Majestade dá licença. Aí fez aquela reverência, quase beijando os pés dela, e foi saindo, afastando, ela olhando para ele. Foi lá para o quartinho dele, chorou, 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 não via jeito de sair dali.
Assim passou mais um mês, e a rainha, pensando o que ela havia de arranjar para o rei mandar João das Práticas fazer que ele não pudesse fazer e que causasse a sua morte. Um belo dia ela chamou o rei: Marido, você não sabe de uma coisa. João das Práticas é o homem mais corajoso, mais aventureiro que eu já vi. Ele falou que ia apanhar a água da fonte da juventude e foi, não é? Você sabe o que ele me disse ontem? Que ele é capaz de buscar a nossa filha em terras de Mores. Eu contei para ele que essa paixão toda sua, essa tristeza, é por causa da nossa filha, a princesinha, que está presa com o dragão em terras de Mores e que ninguém sabe onde é esse lugar. Mas João das Práticas disse isso. Manda buscar ele agora. Lá veio João, sem saber, chegava a trocar as pernas. João das Práticas, é verdade que você disse à Sua Majestade a Rainha que é capaz de buscar a minha filha, a princesinha, em terras de Mores? Ai, Majestade, se existem essas terras, nunca nem ouvi falar. Nem nunca ouvi falar que o senhor tem uma filha lá. Pois eu tenho uma princesa guardada por um dragão que destruiu meu reino há 15 anos. A causa da minha paixão toda é a saudade da minha filha. E a Rainha disse que você está dizendo que é capaz de buscá-lo. Pois bem, João das Práticas, com pena de morte, quero minha filha aqui. Ou você traz a minha filha ou morre. João das Práticas saiu feito um doido, tonto. Chorou, chorou, chorou. A rainha correu para a sala dela, rindo da vingança. Lá pelas tantas da noite, mandou o criado buscar João das Práticas. Veio ele outra vez, coitadinho. João dormia vestido de homem, não tinha roupa de mulher. Vontade de vestir roupa de mulher ele tinha, mas não podia. Como ia fazer para vestir, para ser mulher, com aquela rainha endemoniada perseguindo ele daquele jeito? Ele foi, ela falou: Sabe, João das Práticas, que eu sou capaz de te salvar? Se você me quiser, esta noite, direi ao rei que é mentira, que falei aquilo só para ver o que você faria. Saiba, Vossa Majestade, que eu prefiro morrer a ser desonesto. Eu renego o que a senhora deseja. E virou as costas. Aí ela ficou com um ódio. A vontade dela foi de matar, acabar com a vida dele. João saiu, chorou, ajoelhou, pensou no padrinho. O padrinho apareceu e falou para confiar que tudo sairia bem. Você vai pedir ao rei um cavalo muito forte, mais forte do que o primeiro. O resto é comigo. No quarto dia, João das Práticas foi até o rei e pediu um cavalo mais veloz, mais forte do que aquele primeiro. Você terá o cavalo. Amanhã de madrugada estará pronto. De noite, ele desceu para conversar com o padrinho. Olha, está aqui essa roupa. Você veste por baixo essa calça e essa camisa de mulher. Depois, veste sua roupa de homem por cima. Toma essa tesourinha virgem. Não corta nada com ela. Leva ela no seu bolso esquerdo. Amanhã, você monta no cavalo e vai direto lá. O cavalo sabe. No bolso direito, você põe esses três papeizinhos. Não tira fora de ordem. Quando você chegar lá no alto, vai ver que o reino é todo vermelho. O sol é uma coisa tremenda. Meio-dia em ponto, a serpente desce e dorme por 2 horas na escadaria do palácio. A escada de mármore é toda vermelha. Você não se assuste. O dragão, a serpente, dorme de olhos abertos e com a língua de fora. Na língua está pendurada uma penca de 12 chaves. Corta, não deixa cair no chão. Ela está em um sono profundo. Apanha as chaves com muito cuidado. Tem a maior, a menor, vai diminuindo até umazinha miudinha. Você abre todas as portas, vai entrando e abrindo. Leva a manta grande que está no cavalo. Presta bem atenção, você não pode esquecer de nada. Depois que você abrir a última porta, vai ver a princesa sentada num sofá. Ela tem cabelos compridos que vão até os pés. Não pode falar nada, não pode olhar para ela. Ela é linda, é muito bonita. Você corte uma pontinha do cabelo dela, que ela te acompanha em silêncio. Monta no cavalo e ela vai montar na garupa. Você joga essa manta por cima para ela se enrolar, porque ela está nua, nuazinha. Ela é uma beleza estonteante. Mas você, como é mulher, não vai se impressionar. Depois de 2 horas, a serpente acorda. Ela vai voar para pegar vocês. Não tenha medo. Seu cavalo também vai voar. Não deixe a serpente se aproximar muito, que aquilo vem dando rabanada 3 por 2. Fica atento no barulho que ela fizer. O barulho vai te indicar a distância. Quando a serpente estiver pega não pega, você tira o papelzinho que está no bolso e joga para trás. Não olha nem nada. Segue em frente. Depois, se a serpente jogar fogo para as 15 bandas, não se impressione. A manta é protetora, não vai queimar vocês. E nunca olha para trás, vai sempre em frente. Se a serpente, o dragão, estiver pega não pega de novo, você apanha o outro papelzinho. Sempre em ordem, de dentro para fora. São três papéis, João das Práticas, presta atenção. Não conversa nem olha para a princesa. Ela estará segura na sua cintura. Se a serpente estiver pega não pega pela terceira vez, você joga para trás o último papelzinho. Se tudo der certo, meu filho, você estará salvo de sua missão. Ah, espera, tem mais. Nessa viagem, a princesa vai fazer três perguntas. Você guarda essas perguntas. Você tem que repetir quando voltarem ao palácio e estiverem na presença de Sua Majestade. Aí, cada palavra que ela responder, você arranca uma peça de roupa e joga no chão, até cair a última peça de homem e você ficar com a de mulher. Assim, você vai voltar à sua vida de mulher, porque você é mulher. Você tem que viver a sua vida. Você é uma jovem muito bonita, muito corajosa. Prestou atenção? Prestei, meu padrinho. Tem o relógio? Cadê o relógio? Apanha lá, que está com o horário das terras de Mores. Não tire. Toma os papeizinhos e a tesourinha. Presta atenção, meu filho. Não deixe escapar nenhuma das instruções. Se não fizer direito, perderá a sua vida. Muitas bênçãos. Que Deus te acompanhe. E sabe, meu filho, quando você voltar, eu não estarei mais, porque já fui chamado. Mas por que, meu padrinho? Porque eu sou Santo Antônio. O lugar já está destinado há muito tempo. Essa é a última missão que você vai cumprir. Depois, se você se salvar dessa, vai ser tudo flores. Ah, meu padrinho, de lá eu estarei olhando para você, por tudo que você precisar. Aí, beijou muito, abençoou.
Dia seguinte, o cavalo estava pronto. João botou a beirada da manta branca para cima para não arrastar no chão, que era comprido. Montou e saiu, não olhou para trás. O cavalo, um curisco, preto, luzidinho, pralé, 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 numa riada que parecia um colchão de espuma. Começou a voar, pralé, pralé, pralé. João viajou por terras que nunca tinha visto, cidades, mais cidades. O cavalo saltava por cima dos rios de um jeito que o rapaz olhava para ver se tinha asa. Mas não sua esse cavalo, nem um pinguinho de suor, não é possível. João viajou dias e noites, já devia estar aproximando 1 mês. Ele avistou um lugar deserto, não tinha um capim, nada. Só aquele barro vermelho, aquela terra vermelha, aquele sol ardente, tudo destruído. Não tinha uma viva alma, pássaro, nada. Meu Deus, meu padrinho, que lugar esquisito, que lugar horrível. Mais ou menos ali, pelas 10h30, avistou aquele palácio cor de fogo. Era um braseiro imenso. O cavalo parou e ele ficou esperando. Quando deu quase 11 horas, o cavalo começou a galopar outra vez. Deu meio-dia certinho na hora que chegou na escadaria de mármore vermelho, que mais parecia sangue escorrendo por aquilo tudo. João das Práticas pulou do cavalo e subiu a escadaria. Estava um sol quente de queimar. Foi subindo, mas quando chegou na entrada do palácio, quase deu um grito. O monstro estava ali. Era uma coisa horrorosa, aquelas asas de escama, o rabo parecia uma navalha, era comprido, vinha descendo até lá embaixo, aquelas unhas, aquelas garras tremendas, os olhos parecia que soltavam fogo. Ele quase voltou, tremendo de medo, tirou a tesourinha, cortou a penca e apanhou as chaves. Aquele bicho não mexeu, nem pestanejou. Agora tinha que ir depressa, com coragem, para ganhar tempo. As portas de bronze estavam todas fechadas. Foi na primeira porta, trás, abriu. Foi na outra, trás, abriu. Foi na outra, foi abrindo. Só restava a chave miudinha, que tinha que pegar na pontinha do dedo. Por sorte era mulher, se fosse homem, não conseguia abrir. Encostou a chavinha e abriu aquele salão bonito, tudo de cetim, as paredes todas ornamentadas. Mas não tinha nada, só um sofá. E no sofá estava a princesinha, linda, tão jovem. Devia ser da idade dele. O cabelo caía pelos pés, tinha uns olhos muito brilhantes. Ele foi na pontinha do cabelo dela, cortou e guardou. Aí ela se levantou sem falar nada, acompanhou ele direitinho. Chegaram lá no cavalo, ele jogou aquela manta branca nos ombros dela, ela segurou no cinturão dele e o cavalo voou. Tinha andado um bocado quando ouvi um urro, uma coisa que metia medo. Aqueles gritos que não sabia se eram de monstro, se eram de ave, era uma coisa horrorosa de abalar montanhas e terras. João só via poeira. Quando percebeu que era aquele bicho e que devia estar pertinho dele, ele não podia olhar para trás. Foi devagarinho no bolso, tirou um papelzinho e jogou para trás. Assim que jogou, ouviu um barulho. Aquelas rabanadas que quebravam os matos, uma coisa muito grande. Era o papelzinho que tinha formado um espinharal, aqui tudo entrelaçado. Os espinhos feriam o dragão, saía sangue, ele dava chicotada, cortava para lá, metia a cabeça, punha fogo pelas ventas. O dragão ficou muito ferido, custou sair. Nesse tempo, João ganhava terreno. O cavalo ia correndo, voando. Já estava longe, muito distante, até que o dragão rompeu o espinharal. Aí começou outra vez. João percebia aqueles urros e uma poeira tremenda. Jogou para trás o segundo papelzinho, que formou um nevoeiro muito grande, aquela cerração densa que o dragão não enxergava nada. Nem os olhos de fogo, nem as labaredas que o bicho soltava adiantavam para transpor. Outra vez sumiu, foi ficando distante. Até que o bicho conseguiu atravessar aquele nevoeiro todo e foi ao encalço de João das Práticas com a princesa. O cavalo estava muito longe, correndo, plé, 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 plé. Parecia que nem encostava os pés no chão, a beleza de animal. Quando ele ouviu aqueles urros, deve estar chegando, meu pai, meu padrinho, me ajuda.
Já se aproximava a poeira. Ele pegou o terceiro papelzinho e jogou para trás. João das Práticas ouviu aquele grito junto com um barulho de água. O papelzinho se transformou em um mar muito grande de águas revoltas. Aquele bicho ia lutando com as ondas, dando urros. O cavalo deu de correr. Perlé, perlé, perlé. Ia embora toda a vida. Correu aquela noite e o dia seguinte, João não ouviu mais os urros. Não ouviu nada. Dragão foi eternamente no fundo do mar. O cavalo começou a ralentar. Quando estava tudo sereno, a princesa foi, disse assim: "Ai delas, ai delas". Ele ficou quieto. Caminhou mais um pouco, ela foi, falou outra vez: "Ai dores, ai dores". Ele gravou aquilo bem gravadinho. Caminhou mais horas e ela, varão, varão. Ele ficou bem quieto, martelando: "Ai delas, ai delas, ai dores, ai dores, varão, varão". De madrugada, a lua estava bonita. Ele avistou plantações conhecidas. Viu que estava entrando nas terras de Sua Majestade. No dia seguinte, de madrugada, chegou. Apeou, desceu a princesinha. O dia estava clareando. Quando o rei viu a princesa, não é possível, João das Práticas. Saiba, Vossa Majestade, que eu fui buscar a princesa. Está aqui a sua filha. Agora, João das Práticas ia esperar a princesa para descobrir o que queriam dizer as palavras dela. Seria desvendado o segredo. Ficou andando para lá e para cá, naquele salão imenso, enquanto o rei abraçava a filha, enrolada na manta branca. A rainha se mordendo. Abraçava a filha, mas quase que comia João com os olhos. A princesinha olhava para ele com um olhar de gratidão. E João das Práticas andando para lá e para cá. A princesa olhando, o rei também atento, a corte toda ali. Foi, ele perguntou assim: Que palavra foi aquela que você disse? Ai delas, ai delas. Ela demorou, olhou para ele, deu um sorrisinho assim, falou: Porque no cavalo vinham duas donzelas. Aí ele arrancou o paletó, jogou assim no chão. E que palavra foi aquela que você disse? Ai dores, ai dores. Porque me vê livre das terras de mores. Ele puxou aquela calça de homem, jogou no chão. Apareceu aquela calcinha de moça. Foi causando surpresa em todo mundo. E que palavra foi aquela que você disse? Varão, varão. Se João das Práticas fosse um homem, meu pai era um cabrão. Então ela riu, arrancou aquela blusa e apareceu o corpozinho dela. Virou para a rainha e disse: Veja, rainha, porque eu não quis obedecer a seus caprichos, porque como vós, como sua filha, a princesinha, eu também sou uma jovem. Puxou a camisa assim, mostrou o busto. Não é possível, meu Deus, que coisa linda, falou o rei. A rainha ficou num tamanho desespero, tão furiosa, com tanto ódio e tanto medo de João das Práticas contar aquilo tudo, que se atirou pela janela, bateu lá embaixo no pátio, se esborrachou.
O rei estava feliz da vida. Todo mundo podia morrer. O mundo podia acabar em açúcar, que ele não se importava. Há 15 anos que tudo o que ele queria era a princesinha, a filha dele. Além do mais, não vivia bem com a rainha. Sabia que era traidora, que por trás amava outros homens. O rei falou: Ah, João das Práticas, recompensa maior do que você me deu só fazendo você minha filha. Você será minha filha também, irmã da minha princesa, que ela precisa de uma irmã. Te darei um título de princesa e você viverá aqui nesse palácio. Todas as minhas terras, todo o meu reino, tudo o que é meu será seu também. Ela e a princesa se abraçaram. Ah, minha irmã, minha irmã! A princesa deu outro nome a João das Práticas, um nome de princesa. Passou a chamar Joana. E a rainha foi, enterraram no cemitério do palácio. Dizem que a única coisa que nascia lá era um espinho. Mandavam cortar, 2 dias depois já estava grande. Até que eles deixaram, aquilo foi tecendo, tecendo, aquele espinharal, ficou tudo fechado, esqueceram da rainha má.
Viveram muito felizes a Joana com a irmãzinha dela, a princesa. Estavam sempre jovens, sempre bonitas. É que tinha um segredo da água da juventude. E o rei, felicíssimo, ainda viveu muitos anos e tinha adoração por João das Práticas. Nunca deixou de chamá-la João das Práticas. Embora sendo moça, sendo mulher, ele sempre falava: Meu João das Práticas. Meu querido João das Práticas. E foi. Entrou por um pé de pato, saiu por um pé de pinto, quem quiser que conte sim.